Insomma, tutta un'esperienza di vita a un punto importante che la mia famiglia intera ci guarda in come vita e anche tra noi tutti siamo una lezione forte. Io tenho que resolver alguma coisa nos Estados Unidos. Precisei de um favor pessoal de alguém. E eu não fiz certo as coisas. Eu fiz errado, né? Como que chegou para isso? É coisa pessoal, então não vou falar para vocês, mas como que eu fiz para ele me fazer esse favor? Foi do modo errado. E eles ficaram furiosos. E gritaram com quem eu mandei, com alguém tudo aqui, e gritaram com aquele alguém: o que vocês acham que a gente é, sem falar nada, sem avisar, fazer isso? Nós não somos uma yeshiva, nós somos um header que pode brincar. E furiosos. E eu telefonei ontem à tarde, nem queriam falar comigo, nem queriam falar comigo, de bravos que estavam comigo. Pedi para outras pessoas que têm proteção naquele lugar para intervir e fazer. Eles estavam furiosos, podia ser, eram pessoas que tinham até proteção, não adiantou nada. E era muito importante para mim isso. Então eu liguei ontem à noite para o dono, é uma instituição, certo? O dono dessa instituição. E quando ele veio para o telefone, ele ouviu quem está falando, ele me deu um chuveiro. Vocês não podem imaginar. Eu não me lembro de ter ouvido, tá? Uma bronca dessas, não sei se na minha vida, mas nos últimos anos, certeza que não. E vocês acham que não tem o que fazer com o meu tempo? Eu não tenho o que ver com o Brasil, eu não sei o que lá e tudo. E eu falo: mas senhor, sabe quem que eu sou? Eu tentei começar, né? Sabe quem que eu sou? Eu sou meu avô, ele conhecia meu avô. Não me interessa quem que você é, não me interessa, eu não quero mais trabalhar com vocês, não sei o que lá. E eu falo: mas você não se lembra que eu me encontrei com você, faz 15 anos a gente se encontrou lá na Suíça, começamos, não vem com histórias agora. Ele falou comigo: bom, o chuveiro inteiro ele me deu, e eu precisava disso. Ele fala assim, eu cheguei e comecei a falar com ele assim, calma, falei: Rabino, chama Rabbi lá na América. Você tem razão. Eu me desculpo para você. Eu fiz errado as coisas. Eu estava muito nervoso. Eu sei que eu estou errado. Eu não discordo de você. Eu peço desculpas para você. Mas me faz um favor. Me ajuda nisso. Depois que eu falei essa frase, ele mudou completamente. Mas minha esposa não acreditou. Minha esposa estava ao lado de mim, ela não acreditou. Mas como pode ser? Depois de um dia inteiro de bronca, um dia inteiro de brigas, eu mandei um monte de pessoas brigar por isso, ninguém não conseguiu nada. E eu, falando essa frase: olha, eu concordo, eu errei, foi errado da minha parte como eu fiz, devia fazer diferente as coisas, que ele tinha falado que devia telefonar antes, o negócio inteiro. E eu falei: eu concordo, eu errei, eu peço desculpas para você, mas agora preciso disso, faz um favor. Ele mudou completamente, continuou nervoso, né? Mas ele aceitou. Mandou um fax para mim. Depois desse telefone, eu sentei com minha família e falei: tá vendo como a pessoa pode ganhar muito mais falando bem, assim, concordando com o outro, pedindo desculpa, do que gritando e brigando? O dia inteiro teve briga, não comigo, né? Tá, comigo também, mas com outras pessoas que tentaram intervir lá e não saiu nada. Ao contrário, eles estavam furiosos. Mas estava, o que o homem me deu, um chuveiro, olha, impressionante. E depois que eu falei essa frase: olha, desculpa, eu concordo, estava errado, ele mudou e aceitou tudo. Falamos sobre isso já uma vez, vocês se lembram, né? Que o melhor jeito de conseguir ganhar uma guerra com outro, alguma coisa, é falando bonito. As pessoas às vezes se perdem a cabeça e elas pensam que gritando, brigando vai ganhar. Não, ao contrário, o outro se revolta mais ainda, certo? Não assim. Bonito, falando, mostrando para o outro que ele está certo, mas por favor, faz um favor para mim, sim. Um pouco se rebaixando, talvez, né? Para o outro. Assim se ganha, que vocês querem ganhar. Vocês querem ganhar. Tá bom. Parshat Emor começa, vocês viram, com alachot para os Kohanim, que os Kohanim não podem letamê. Para pessoas, Kohen Hediot, pelo menos, só pode letamê para Krovim dele, sete Krovim dele. E não pode letamê, não pode ir no enterro, não pode entrar numa casa que tem um morto lá, o Kohen Hediot. Kohen Gadol fala a Torá na frente, não pode nem para Krovim, não pode. Vamos ver isso depois. Kohen Hediot, para Krovim ele pode, mas para tantas pessoas não pode ir também. Vamos ver isso melhor depois no Chinuch. Mas então, a Torá, quando ela fala essa lachá, fala a Torá, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el HaKohanim, fala para os Kohanim, Bnei Aharon, Vomarto Aleihem, e fala para eles, Lenefesh lo yitamo ba'amav, para não se letamê, Lenefesh lo yitamo ba'amav, não letamê para nefesh do povo dele. Pergunta Agmará, o Rashi traz, por que a Torá escreveu Emoir Vomarto? Duas vezes. Emoir, ela coihanim, Bnei Aharon, Vomarto Aleiam. Por que duas vezes? Então o Rashi já traz da Agmará, Emoir ela coihanim. Fala o Rashi, Emoir Vomarto, Lehazi Gdoilim Alaktanim. A Torá quer falar que os Gdolim, os Koanim maiores de Bar Mitzvah, né? Eles têm que advertir os menores de Bar Mitzvah. Gdolim Alaktanim, que está. Já lechanei genis para ir no caminho da Torá, né? Esse sud de letamê, acostumar os que estão nem também. Então, qual que é o pshat do pashtut? Como que se vê nesse pasuk? Lahazik doili malakani. Porque a Torá falou, emoir vomarto. Como vocês entenderam o pshat no Rashi? Emoir quer dizer, fala para os koanim gdolim, vomarto para os koanim gdolim falarem para os koanim ktanim. Isso que é o pshat. O segundo vomarto quer dizer, para os Golim falarem para os Kitanim. Isso é o Pshat Apashut no Rashi, certo? Uma vez eu ouvi um Pshat, também no Rashi, um Pshat um pouco diferente. Já falamos sobre isso uma vez, e isso é muito importante vocês saberem. Todos vocês vão casar daqui a pouco, se Deus quiser, e vão ter filhos. O básico de Chinuch para crianças não é criticando as crianças. Não é falando para a criança, faz isso, faz aquilo, não faz isso. Tem que falar. Eu não falo que não. Não demais, mas tem que falar. O mais importante da educação, o que mais marca a criança, é o dogma ishi que os pais dão. A dogma ishi que os pais dão é o mais... A criança ela é impressionante, tá? Vocês saberem como que a criança ela fotografa ela, os pais. Impressionante como eles percebem coisas que os pais ficam bobos até, tá? Então, isso que é o principal. Se a dogma ishi dos pais é boa, então a educação vai ser boa. É claro, tem que às vezes criticar também, mas principalmente a dogma ishi. O filho que ele tem, o pai, Yirashamayim, que tem medo de um pecado, tem a rabas toira, esse filho ele vai ter a rabas toira de Shumayim também. Pelo menos ele tem toda a chance, certo? Porque isso é o principal do Rinur. Então, o Pshat no Pasuk é o seguinte. Existe na Agmará um conceito chamado Toifeiach Almanas Latfiach. E os farim, eles explicam esse conceito, claro, estou falando agora para vocês, que em tudo, já falamos sobre isso uma vez, que como que dá para lashpiar para outras pessoas. Então, tem pessoas que mashpiam falando, tem pessoas que não. Como falamos agora, que a personalidade dela, a Torá que ela tem dentro, a Irachamayim que ela tem dentro, transborda. Eles falam um exemplo, como tem uma chaleira com água ou com leite, ela vai enchendo, até que ela transborda. Está tão cheia que ela transborda. Assim é o melhor jeito de lashpia para outras pessoas. Não que você fica falando, você está tão cheio de Torá, está tão cheio de Irat Shamayim, que a Irat Shamayim e a Torá transborda de você e lashpia para outras pessoas. Esse é, e também os pais, para os filhos também. O pai, que ele é tão cheio de Irat Shamayim, tão cheio de Torá, isso transborda para os filhos também e passa para os filhos. Então, fala a Torá, é moir vomarto. Os dois, é moir vomarto, vai para o pai, não para o filho. Mas fala tão forte para o pai, que vai ficar tão forte no pai, que vai ser lazig do lima lactanim. Vai ser tão forte para o pai, que vai ser toifeia chamanas tafiach. Isso que é o pshat. Então, o primeiro pshat no Rashi, é moir vomarto, quer dizer, é moir para os koanim grandes, vomarto, que eles falam para os pequenos. Né? Segundo o chat, não, o amato também vai ser para os doilim. Só que o quê? Fala tanto para os doilim, coloca tanto irat chamar nos doilim, que vai ter tanto irat chamar neles que vai ser lazig doilim alaktanim. Vai transbordar aí para os pequenos. Muito bem. Tem aqui um midrash, e acho que dá para tirar muito forte do midrash uma mensagem para nós. O midrash, ele pergunta também, por que está escrito é moir vomarto? Duas vezes, é moir vomarto. Fala o Midrash, Mashal lema davar domé. Então, fala o Midrash, tinha uma vez um Kohen e um Israel. Os dois tinham uma doença e foram no médico. O médico falou para o Israel, olha, não vai no cemitério, por que não? Porque no cemitério tem certos ventos que fazem mal para a tua doença. Para o Kohen, o médico não falou isso. Então, o Kohen perguntou para o médico, por que você não falou isso para mim também? Então o médico falou para ele, olha, você não vai de qualquer jeito no cemitério, você é Kohen, certo? Eu não preciso te falar, o Israel, que ele vai no cemitério, para ele é preciso advertir e não vai no cemitério. Fala o Midrash, nos Malachim se encontra um pasuk, o Midrash traz, que chega uma amirá chega nos Malachim. Das Kohanim tem que ter duas amirot, é Moir e Marto. Fala o Midrash, Malachim não tem Yetzirará. Não tem Yetzirará. Para eles chega uma amirá. O homem tem Yetzirará. Como o homem tem Yetzirará, então não chega uma amirá, tem que ter duas amirot, é Moir e Marto. E acaba o Midrash lá, vai que ajude duas amirot. Assim fala o Midrash. Então o Midrash é muito forte, o Midrash. Eu vou depois mostrar para vocês por quê. Então o Midrash, ele fala que por isso que a Torá escreveu Moir v'Marto, para mostrar para nós que nós, seres humanos, como nós temos Yetzirará, uma vez não chega. Tem que ser duas vezes. E vai que duas chega, talvez três vezes. É Moir v'Marto, é mais uma vez. Porque nós temos Yetzirará. O Yetzirará é mais difícil as coisas. Uma vez eu ouvi uma pergunta para esse Midrash. Pergunta muito forte. Abre na Parashat Kedoshim. Parashat passada. Lá, Marto, Gabriel Bnei Israel, o Marto Aleiam. Não sei se vocês acham. Acho que era antes da Arayot, não sei, mas... Gabriel Bnei Israel, o Marto Aleiam. Daniel. Onde está escrito isso? Aqui, no começo de Kedoshim, desculpa. Olha, no começo de Kedoshim. Vai daber Hashem el Moshe lemor. Daber el kol adab bnei Israel, vomarto aleem kedoshim tiyu. Parashá passada. Lá também está escrito, daber el bnei Israel, vomarto aleem. E lá, o Midrash me pergunta, por que está escrito duas vezes, daber el bnei Israel, vomarto aleem. E por que aqui, quando está escrito, daber el bnei Israel, vomarto aleem, pergunta o Midrash, por que duas vezes? Fala o Midrash, que tem Yetzirará. Porque o Midrash não fala a mesma coisa lá em cima. Porque a Torá falou. Porque a Torá falou duas vezes quando tem Yetzirará. O Rosh Yeshivat Gates fez essa pergunta. E ele respondeu, em nome do pai dele, Blake Gurvitz. E ele falou assim. Vocês sabem, falamos sobre isso uma vez. Que o Ebisor Salanter, o Hidush Ebisor Salanter, né, um dos Hidushim principais dele foi que a pessoa tem dois Yetzirará. Tem o Yetzirará natural da pessoa, que é a parte material da pessoa. A pessoa gosta de comer, gosta de fazer coisas materiais. É material da pessoa, coisas do corpo da pessoa. Vamos ver, pois. Então, o Yetzirará natural da pessoa. Fora isso, a pessoa tem o Yetzirará de fora. Um anjo mau que fica falando para a pessoa fazer coisas más. Isso não é natural. Tem pecados... que Lo Shayach não é nenhum desejo da pessoa. Por exemplo, pessoal, eu pergunto para vocês, em Pashat Emor aqui, qual que é o pecado aqui? Qual que é o isso? Não pode letamê também sim. Correr, não pode letamê. O que, que o Midrash fala? Não, mas a pessoa tem Yetzirará, tem que falar duas vezes. O que é Yetzirará? Para letamê também sim, um Yetzirará? Um correr peri letamê também tem Yetzirará para isso? Tem. Yetzirará, isso falou o Missouri Salanter. Yetzirará não é só para coisas que a pessoa deseja, né? Coisas materiais. Isso é um Yetzirará que a pessoa tem no corpo dela. Mas em outro Yetzirará, coisas que não é de desejo da pessoa. É o Yetzirará, simplesmente. Falamos sobre isso uma vez. Que se vê na Torá coisas que os Yehudim fizeram que não tem nenhuma lógica. É o Yetzirará da pessoa. É o Yetzirará. São dois Yetzirará que a pessoa tem. Assim falou o Missouri Salanter, falou isso. Então falou o Blake Gurvitz. Em cima, em Pashat Kedoshim, se trata de Kedoshim Tiyu, falamos semana passada. É bem para o Shim na Arayot. O Ramban fala, Kadesh Atvecha, todos os assuntos de desejos da pessoa, Tavot da pessoa. Lá, é claro que a pessoa tem Yetzirará. E lá, é claro que o Midrash nem precisou falar isso. É Moir, da Berba, Marto, é porque a pessoa tem Yetzirará. Mas a pessoa podia pensar aqui, em Pashat, é Moir. Aqui não se trata de pecados de desejos da pessoa, pecados naturais. Aqui se trata de uma coisa de Tamela Meissim. Para isso não tem Yetzirará, para isso... Veio a Torá falar para a gente, fala o Midrash, que mesmo aqui, que é um pecado que não é de desejo, está um desejo, aqui é um pecado tem algum tavá, mesmo assim tem Yetzirará, a pessoa tem Yetzirará, o segundo Yetzirará, que fala a pessoa fazer a coisa mal, toda haverá, pessoal, toda haverá que tem na Torá, mesmo que não tem tavá para isso, o Yetzirará fala para fazer a haverá. É o Yetzirará que Hashem criou, barato Yetzirará, barato Yetzirará. E a Torá fala aqui, isso é, Pashas Emor, aqui a Torá falou, Emor Vamarto, fala o Midrash, aqui a Torá queria falar, o Midrash vem falar, tá vendo? Mesmo aqui em Pashat Emor, também tem o problema de Yetzirará, não pensa que não só em Pashat Kedoshim, é verdade. Em Kedoshim que a Torá escreveu da Ber, da Marta, é por causa do Yetzirará. Mas lá o Midrash nem precisa falar isso, é simples. Aqui o Midrash precisa falar, mesmo aqui a Torá está escrevendo assim, por causa do Yetzirará. O que neguei para a gente? Isso aqui, eu queria falar para vocês, esse Midrash que eu tirei muitas vezes para mim já, desse Midrash. O Inyan de Mussar. É, até queria tocar nesse assunto, só tocar, vamos para frente, mas porque eu sinto aqui na Yeshiva o seguinte, que tem Bahurim que eu vejo que eu achreia, certo? Sentem vontade no Mussar, estudam Mussar. Quero falar uma coisa para vocês. Existe uma... Muitas pessoas falam assim, eu conheço o Bahur pela reza dele. Como ele reza, e eu já ouvi isso muitas vezes, sabe quem falava? Famoso, está procurando um shidur? Um genro, quer saber se ele é um bom menino ou não, não precisa ver nada. Vai na tefilá, vê como ele reza. Se ele reza bem, é sinal que ele é um bom menino. Se não, não. Outros falam, se lembram, que vai no armário, tem outra, vai no armário do quarto dele e vê como está o armário do quarto dele. Se está arrumado, é sinal que ele é um bom menino. Né? Quer dizer, cada um tem a sua forma, como ver como que o menino é. Não sabe, verificando dias e dias o menino, dá para ter sinais do menino como que ele é. Eu... Se me perguntasse, se eu quero escolher um genro agora para mim, tá? Eu ainda não tenho uma filha, né? Mas eu quero procurar um bahur, uma yeshiva. Quando que eu iria na yeshiva? Eu iria às 7 da noite. Aqui não, aqui é às 15 para as 3, tá? Quando eu me yeshiva em Israel, eu iria às 7 da noite ver o Seder Mussar. Ver como que o bahur estuda Mussar. Para mim, isso que vai ser, Mestre Hashem, um mishkal para mim. Eu acho que tem muito a ver como que o bahur pega o Mussar. E de novo, vocês, já falei para vocês uma vez, eu já estive na rua de vocês, eu não gostava de Mussar quando o bahur. Só que me forçaram a estudar Mussar. Depois eu vi como é importante Mussar. No começo é difícil, mas no fim a pessoa ela sente a vontade, ela vê como é importante. Então eu vejo o Bahurim aqui, o Baruch Hashem, que eles estão sentindo, eles estudam com reixa, com vontade. Que eu, mas tem Bahurim que eu percebo que ainda não. Que não é assim. Gemará, é claro, é Geshmak. Machloik, Zishoini, Machroini, é um tumulto e tudo. Isso é Geshmak. Mas Mussar... Não gostam. Certos Bahurim eu vejo aqui. Então chegam tarde para o Seder Mussar. Já pegam um livro e sentam. Cada dia com outro livro, né? Isso me atrapalha um pouco, né? Não me atrapalha. Eu gostaria muito que o Bahur chegasse à conclusão que eu cheguei. Como eu comecei a estudar Mussar. Como é importante Mussar. Eu falei para vocês, eu repito agora. Em meus olhos, para ser um Yehudi como tem que ser, sem Mussar é impossível. Vocês podem ser talvez um Yehudi, sei lá, Shomei Torah e Mitzvot, entre aspas, que vão rezar 3 vezes por dia e vão colocar tefilim e tudo. Mas não é isso que a Torá quer da gente. Ser um Yehudi com pnimiut, como falamos semana passada, certo? Tem que estudar Mussar todo dia. Não só quando o Bahur, depois do casamento também. Eu quero agora voltar a começar agora que eu estou mais livre, no Seder Mussar com vocês junto. Para mim, estudar Mussar é muito importante. Muito, muito importante. E eu vejo nesse Midrash aqui, a união do Mussar. Prestem atenção. O Mesilat Yesharim escreve na Akdamá dele. Ele vai falar, você fala assim lá. A pessoa vai ver o livro dele e falar que Hidushim tem aqui nesse livro? Não tem nenhum Hidush aqui. É coisa simples. Todo mundo que vai ver o Mesilat Yesharim vai ver. É verdade. É assim, ele sabe disso. Não é nenhum Hidush. Não é nenhum Hidush. Então, por que o Mesilat Yesharim escreve esse livro? Fala o Mesilat Yesharim. O nosso problema não é que nós não sabemos. Nós sabemos isso tudo. Mas nós, como é tão simples, a gente acaba esquecendo, acaba não reparando as coisas. Então, fala o Mesilat Yesharim, que a Toyeles de estudar o Mesilat Yesharim não vem uma vez só estudar. Estudou? Não. Algumas vezes, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, assim vem a Toyeles para a pessoa. Assim fala o Mesilat Yesharim na gama dele. Eu acho que isso que o Midrash fala aqui. Isso que o Midrash fala. É Moir Vomarto. O inyan de duas amirot, que o Midrash fala, que a Torá fala aqui, é esse inyan. Não adianta falar uma vez. Eu já sei. Eu sei disso. Não, mais uma vez. Vocês sabem que aqueles que fundaram o Noat HaMussar, no Aleixur tem, eu acho, isso. Quais são as regras? Como tem que estudar Mussar? Nas Yeshivot, em Israel, se estuda com paletó, com chapéu, o Seder Mussar. E se estuda com nigun, isso é escrito lá, com nigun, com uma música a estudar. E fala lá também, não lembro onde, mas nas regras que tem de Mussar, a pessoa, ela acha uma frase no Mesilat Yesharim, que ela marcou muito ela. Então, para ela não passar, voltar a frase algumas vezes, sabe? Quando eu fui para a Polônia a primeira vez, eu achei um pouco eles loucos, sabe? Os bahurim lá. E de novo, machoibosoi boilomo, e não sei o que lá. Eu fiquei olhando para eles, assim, é verdade, que eu pensei um pouco que eles são, era um outro mundo para mim, certo? Mesmo que eu vinha de Lucerne, No Zé não tinha sede mussar. E eu cheguei lá, e um sede mussar com paletó e chapéu. E comigo, com uma música, e repetindo frases 10 vezes. E o Masguia também repetindo a frase dele lá 10 vezes. E, mas depois que eu percebi o que é isso, né? Entendi o que é isso, é verdade. Quer dizer, eles falam. Às vezes tem uma frase, uma cidade charim inteiro, tem coisas que não pega tanto você não está num momento muito bom, mas tem coisas que pega. Então, isso que pegou você, vai, se aprofunda nisso. De novo, o que ele falou, uma cidade charim? Tenta colocar isso no teu coração, certo? Isso quer dizer, isso que é o inhado de uma cidade charim, mais uma vez, e vê isso. Isso que ele fala na tema dele, isso que é Moir Vomarto. É Moir Vomarto, é essa necudá, pessoal. Uma mirá, às vezes, não chega. Mais uma mirá. Eu já sei isso, eu já não faz mal. Mais uma mirá. Mas é Moir Vomarto algumas vezes. Por quê? Porque temos Yetzirará. É o Yetzirará. Para combater esse Yetzirará, não chega uma mirá. Aí para vocês, David Povarsky, com 90 anos, todo dia às 7 horas estudando Mussala. Por quê? É Moir Vomarto. Ele não sabia de cor. Tem certeza, Mussilat Sharim. Urashá, com 90 anos, foi lá estudar Mussala todo dia. Para quê? Mussilat Sharim ele foi estudar. Quantas vezes ele já viu Mussilat Sharim? Não faz mal. É Moir Vomarto. Mais uma vez. Influi a pessoa. Não adianta. Isso que é o Inhan de Mussar. Por isso, aqueles que ainda não sentiram esse gosto, eu sei que vai sentir. Eu também senti no fim, né? Então, vai sentir e vai ver que não dá para ser um Yehudi como tem que ser. Para vocês saberem, se vocês querem saber como vocês estão na vida da Torá, não é como estão na Agmará, Tamid Chacham. Não, não é isso. É como estão em Mussar. Como estão sentindo o gosto de Mussar. Porque isso que é o termômetro, eu acho. Porque estão estudar, eles não falam, Agmará é muito importante, mas estão Agmará, porque é Gishmat Agmará e tudo, e não ter esse Herek Mussari, não é bom. Não é bom. Tá certo? Muito bem. Tem aqui, sobre esse assunto também, nessa paraxá também, mais uma mensagem, um chinuch aqui muito forte. Muito forte. A Torá fala que o Kohen não pode letame para metim. Quer dizer que met é tamé. Uma pessoa morta é tamé. E um Kohen não pode ir numa casa que tem um met dentro. Pode encostar, não pode ir numa casa. Por que um homem morto é considerado tamé? Por que um homem morto é tamé? Você fala, Victor. Qual que é a svará disso? Por que um homem morto é tamé? Não só tamé, para quem não sabe, a tumá mais forte que tem é o homem morto. Havia a volta a tumá, está escrito na Agmará, certo, Mishnah? A tumá mais forte que tem é o homem morto, tá certo? Por quê, Victor? Pensou sobre isso? O que foi?
Não tem nada de chamar.
Muito bem, Michel. E daí?
Puro físico, puro animal, o mais baixo possível. Que é a parte espiritual dele.
Muito bem, Michel. Muito bem. O Renu fala o que o Michel fala, mas eu quero ler as palavras para vocês verem como ele fala isso daqui. O Renu fala, ele fala assim, Mishoroshei HaMitzvah, por que a Torá não deixou os Kohanim letamei lementim? Leficha Kohanim mifcharu l'avodat Hashem Baruch Hu. Os Kohanim foram escolhidos para avodat Hashem. Alken hirchitam min hamet, por isso afastaram eles dos mortos. Vekvar katavti lemala, eu já escrevi em cima, Shenyan HaTumah Davar nimas venelach. Tumá é uma coisa nojenta. Veguf Adam hamet, o corpo da pessoa morta, pirshu chachamim sheu avi avot atumá. Keloimar, sheyesh lo tumá chazaka admot. Tumá muito forte. Lemala mikol tumá. A tumá mais forte é do homem morto. Por quê? Vainyan hu. Olha como ele fala. Ki veipared mealav tzurat ha-sechel, achaya ha-tova. Quando ele morre, o sechel, que é a neshama, se separa do corpo, vem Ishaer Hu Levador, só fica o corpo sozinho. Vechegam Hu Basar, Pachot Vegarua, o corpo sozinho é carne baixa, né? Pachot Vegarua. O Mistoket Elaraot, o corpo, se é Neshama, vocês sabem, né? A pessoa é feita de duas partes. A Neshama quer fazer as mitzvot, puxa pelas mitzvot. O corpo da pessoa puxa para a Verot, para coisas materiais. E agora no Shamá subiu, ficou só o corpo da pessoa, que o corpo é uma coisa que puxa só para mal. Begambra a Torabá, com a maldade grande do corpo, o corpo fez que a alma pecou. Haikará, Bodá Shohenet, quando a alma estava no corpo ainda, o corpo fez que a alma pecasse. Alken, Raui Sheitame, Konsvivá. Por isso esse corpo tem que letame todo mundo. Beipashet Mealav, Kol Rodô. Quando foi embora desse corpo, toda a beleza dele. Shezeu Nashô. Qual que é a beleza do corpo? A alma. Veloni Sharbo ficou só que ima Homerará. Só a coisa mal. Homerará. Então, por isso que o corpo metame. O que você falou, Michel? Mais um pouquinho de sal, ele colocou, certo? Quer dizer, o corpo sem a Neshama é mal, é material, então é a via vota atumá. Então, por isso, os Kohanim, eles não, Kohanim, que eram o de Hashem, eles não podiam letame ele metim. Isso é tumá. Essa tumá não pode. Ok, sim. Lecrovim, fala a Torá, para parentes, eles podiam sim letame. E no enterro de parentes, podiam sim. Por quê? Porque sim. Ah, isso não pode letame? Não pode. Que história é essa? Fala o Chinuch. Olha o que ele fala, também interessante. Veraui bemek, lemoshotei Hashem, vetrachek mimeno. Para se afastar dessa tumá. Zulatei bekrovim, sheutar lahem. Para krovim, a Torá sim permitiu. Por quê? Porque foi renegou. Né? Por quê? Que a Chiem de Saramu, é irmão, é a carne dele. Bechol darkei a Torá, noyamu nesimeisei o sholem. A Torá não é loucura. A Torá não pede coisas da pessoa, as coisas loucas da pessoa. E sim coisas que a pessoa consegue fazer. Fala o Chinuch. A Torá sabia, um homem, um parente dele, um irmão dele, uma irmã dele, faleceu. Ele quer se aproximar desse irmão, da irmã, quer chorar um pouquinho e abrir o coração um pouco. Isso é uma coisa muito humana. A Torá sabia que não dá para proibir isso para o Kohanim. Então a Torá falou, olha, isso tudo bem. Isso eu deixo você fazer. Mas fora esses krovim que você sente muito, que você quer um pouco chorar por ele, você não pode fazer nada. E foi? Muito bem. Muito bem. Então perguntaram aqui o Kohen Gadol. Kohen Gadol, a Torá vai falar na frente, que Kohen Gadol não pode nem krovim também não. E essa parte aqui? Fala o Finuco na frente. Fala o Finuco na frente sobre isso. Fala o Finuco na frente. Bakohen Gadol, em mitzvah Reish Ayen. Aqui o Chinuch é na mitzvah Reish Samar Gimel, tá? E lá na frente é Reish Ayen, fala o Chinuch. Bakohen Gadol, an Nivdal, ele Kohen Gadol, que ele foi separado, liot Kodesh Kodashim, im heyoto balguf nafsho, mesmo que ele tenha o corpo, nafsho tishkon tamid, betocha meshotim ha'elyonim, ele está muito elevado, esse Kohen Gadol, alken, lo tachush a Torah alav latilo tumah leolam. A Torá não sentiu necessidade de permitir para ele nunca ele também. Vafilo bekrovim que mola com anima idiotim, se catarse de mala. Dechas rachmana aleem. Em cima escrevemos que a Torá teve pena. Se espechuna afsham, bebeis a mestre, eles poderem chorar um pouquinho, que echam levavam a creveem. Mas ele quem do Kohen Gadol. O Kohen Gadol é diferente. Que meron veikus nashoi. Ele está tão perto de Akadosh Baruch Hu, de mala, yitpashet legamre miteva bneish. וישכיח מליבו כל עסק העולם הזה הנפסק. הוא כהן גדול, אל תתו לבד, וכדוש ברוך הוא, כי אין, כהן סימונדו, אין נותן נדה. כהן סימונדו, נותן נדה. והחברת הקרוב לא תפקה נפשו. אין לו בעיני שורה, פרוגן כפלסאו. הוא נוסק לסדד לשורה. כן, אתה קופלטמנט לסליגדו לסימונדו. כי כבר הוא נפרד ממנו בועדנו בחיים. חינוך פעלה, איזולדו, איזה כהן גדול, אין נוסק לסדד לשורה. פוליס התורה פלו, ועושה, נאים כמו קרוב כמנו. Certo? Muito bem. Deixa eu fazer para vocês uma vez, que eu ouvi isso do Rebbe de Vizhnitz. Na Suíça, ele falou do Hidá, o nome do Hidá. Mas, Amremes, tá? A Torá fala, a barachot do Kohen também é que o Kohen tem que pegar o Kohen Gadol, o Kohen Ediot, vocês sabem, pode casar com uma viúva, mas não pode casar com uma gruxa. Certo? Kohen Gadol não pode nem com viúva, nem com gruxa. Kohen Gadol não pode. Certo? Fala o... E fala a Torá que Kohen Gadol vehu isha bifsuleh ayikach. Kohen Gadol, ele tem que casar com uma isha bifsuleh, uma isha que nunca teve, não morou com ninguém. Então não pode nem com viúva, nem com divorciada. Kohen Gadol não pode morar, casar. Então falou Hidá que vehu... Lembra que eu falei, Victor? Vehu, Gimatria, 18. Vav é 6, Rei é 11, com 5 é 11, com mais 6, 17, e Aleph é 18. Então, Vehu é Gimatria, 18. Então, a Torá está falando, então, Vehu é Gimatria, 18, e Isha, Bifsuleia, Ikar, o fim de Isha, a última letra de Isha é Rei, a última letra de Bifsuleia é Rei, são 10, e a última de Ikar é Rei, 18. Então, aqui está Merumaz duas vezes, que quando que ele tem que casar? Com 18 anos. Aqui está falando de casamento. A Torá está falando com 18 anos, tem que casar. Pergunta ao Hidá, mas para que duas vezes a Torá remez isso, esse remez? Chegaria uma vez, já é 18. Por que ele falou esse remez duas vezes? O quê? Falou Hidá. Olha só o que ele falou, pessoal. Ruach HaKodesh, Hidá. Falou Hidá. Que tem pessoas que vão falar... Não! Beshmonai Israel Echupá, no tempo do Piquei Avô, do Tanaim, né? Naqueles tempos as pessoas estavam muito mais maduras com 18 anos. Eles podiam casar com 18 anos mesmo, mas hoje mudou as coisas. Antes dos 25 anos, a pessoa não está pronta. Tem que ter parnassá para casar, tem que ter um apartamento, tem que depois só casar. Antigamente também, não sei como que resolvia esse problema de parnassá, mas tudo bem. Mas era mais maduro, naqueles tempos era diferente. Hoje não. Veio a Torá, quem falou Hidá, não sei o que fala isso. Veio a Torá e falou, Vahu é 18, a palavra inteira. E Shab, Sule, Ikar, o Sofei Tevot são 18, Sofei Tevot. A Torá veio falar de novo no Sofei Tevot, esse remes de 18, para falar que At Sof Koladorot, isso Sofei Tevot. Não pensam que só no tempo do Pirkei Avot, que era Beshmonai Yisrael Echupá, e sim no Sofei Tevot, a Torá colocou de novo, Beshmonai Yisrael Echupá, que At Sof Koladorot, Beshmonai Yisrael Echupá. A gente viu na Gemara em Kiddush, se lembram, né? É o inyan de casar cedo. Não tem dúvida alguma que, para vocês saberem que antigamente, faz pouco tempo, os Hassidim sempre pedido para casar cedo. Os Hassidim com 18 anos, 19 anos, casam muito cedo, os Hassidim, mamas crianças, né? E os Vitaim, até ultimamente, eles casavam mais tarde, quer dizer, faz 30 anos, casavam com 30 anos os Vitaim, né? Faz 40 anos. Rosh Yeshiva casou com 36 anos, ele casou. Quer dizer, os Vitaim casavam bem tarde. Mas, ultimamente, o Hazon Ish começou com isso, tá bom? Ele foi o pioneiro nisso, nos Litaim. E o Chaim Kanevski hoje está muito forte nisso. Quando chega um aluno de Yeshiva para o Chaim Kanevski, ele vê que ele tem 18 anos, pergunta para ele, e o casamento? Com 18 anos. O Chaim Kanevski pergunta. É um reduz muito grande, mas hoje os Litaim também estão casando mais cedo. E a verdade, eu sei que eu falo para vocês coisas agora que parecem do outro mundo. Tem coisas que aqui no Brasil ainda parece ser do outro mundo. Mas é o certo, não vou parar de falar por causa disso, certo? O certo é casar cedo. O inyan de parnassá, pessoal, não tem que ter parnassá antes de casar. Eu sei que aqui no Brasil parece que o pessoal pensa que tem que ter, não tem que ter. A pessoa, a Gemara fala que tem que casar cedo. A gente não sei Kiddushin, quais são as consequências que não casa cedo. Então tem que casar cedo. Eu não digo 18 anos, talvez já 18 anos, mas nós temos Dolin, né? 20, 21 anos, pode casar. Pode casar, começar a ouvir Shiduchim, 22. A verdade é o seguinte, eu acho que para vocês, a idade boa para casar é 22, tá bom? Eu ouvi do Rav Dishi também isso, que ele acha que 22 é uma idade boa. Eu também acho, 22 anos já está bastante maduro. E aqui já, mas começar a pensar, não, preciso ganhar dinheiro primeiro, preciso ter meu salário primeiro, meu parnassá primeiro. Começar a pensar assim é difícil, tem muitos nisyonot para vocês saberem. E parnassá é minashamayim. Dá para ganhar dinheiro depois do casamento também. E dá pra, Hashem vai ajudar, você vai ter, tem que cumprir o que a Torá fala. Isso é uma mitzvah da Torá. Casar quando tem que casar. Tá certo? Muito bem. Mais uma coisinha só. Antes de começar, tem a Pachá de Moabim também tem aqui, né? Importante nós falarmos. Bom, mas antes disso, eu tenho aqui o Meará nessa Pachá que eu percebi esse ano só. Meará, uma mensagem que nós já uma vez tiramos de outro lugar. Acho que nessa também se vê aqui. Olha no Perek Havbet, em Shlishi. Então, a Torá fala assim, Vadaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Aaron vel Banav, Vekol bnei Israel, Vamarta aleihem, Ish mi beit Israel, e me agela bi Israel, Ashe akriv korbano, um Yehudi vai trazer um korban, lechol nidreihem, lechol nidbotam, um neder um nedavá, pessoal, neder olá, korban olá, por exemplo, vai trazer um korban olá, um neder, um nedavá, shlamim, ok? Ashe akriv ol Hashem leolá, aquele leolá, ou litzonchem tomim zohar babokor, tem que ser um korban sem nenhum defeito. Fala a Torá, não pode ter defeito. Kola shebomum, lo takrivo. Um baimá que tem um defeito, não takrivo. Ki non eratzon yelachem. Não é eratzon. Hashem não vai aceitar esse korban. Fala a Torá, ish ki akriv zeva shlamim lashem, lefalei neder, olendavá, babakar batzon, tamim yeh veratzon, kol mim lo yebo. De novo, kol mum lo yebo. O Rambam, no Sefer HaMitzvot, pra vocês saberem, fala que tem makot para isso. Tem alguns lavim na Torá para aquele que traz um korban com defeito. Kolmum lo yebo de novo. Tomim zohar, tem acho que três lavim e duas mitzvot a ser, certo? Para trazer um korban tamim. Então quem não traz korban, quem traz korban, desculpa, com defeito, Fábio, ele ganha makot, alguns makot ele ganha, certo? Por cada lavim ele ganha makot. Decorar? Tem que pensar aqui um pouquinho, pessoal. Aqui se trata, olha, tem korbanot chová. Korbanot chová quer dizer que ele tem que trazer um korban. Tudo bem. Isso eu ainda, também não entendo direito, mas vamos deixar de lado. Aqui se trata de korbanot nedavá. O que é nedavá? Shlamim, por exemplo. Eu quero trazer, shlamim é um presente, a Gemara fala, certo? Presente para Kadosh Baruch Hu. Uma pessoa que ela passou um acidente, sei lá, e saiu tudo bem. Hoje a gente me fala, Bichata Gomer, quando tinha Betamidash, trazia um korban, korban todá, shlamim, certo? Então, eu quero trazer um korban, mas não dá vá. Eu vim, trouxe o korban, mas eu não trouxe, eu trouxe um defeito. Tem um defeito o korban. Por isso eu ganho uma cor. Eu não precisava trazer o korban. Tem pessoas, pessoal, que não trazem korban, não dá vá. Por exemplo, korban olá. Pode ser medo não dá vá, tá? Pode ser também, ele tem um pensamento mau. A gente viu em cima, lembram? Korban olá. A pessoa tem um pensamento mau. Hashem... A gente viu na Masechet Kiddushin, no fim do primeiro perek, Kadosh Baruch Hu, loy mekarfe demais, machshavara. Não tem problema. Mas, korban olá, vem lechapé pra machshavara também. Ele que não é considerado mais, mas korban lechapé. Não, e eu fui, tem muitas pessoas que não trazem korbanot para pensamentos maus, e tudo bem, né? Eu sou mais tzadik, eu fui, eu trouxe um korban. Mas tem um defeito o korban. Eu ganho chayav makot. Aquela que não trouxe o korban edavá, não trouxe o shlamim, era tudo bem. Eu que vim e trouxe korban shlamim, mas não, eu trouxe com defeito, sou chayav makot. Foi?
Já faz direito.
Muito bem. Então, essa é a mensagem que eu queria tirar mesmo, Fábio. Mas é muito forte isso. Quer dizer, já faz direito, e se não fez direito, você é pior do que aquele que não fez nada. Ele ganha makot, porque ele não fez direito, e outro que não fez nada, não ganha nada. É a mesma coisa, quem se lembra que nós tivemos, o Birucham fala isso. Aquele que começa a Gmará fala assim, Amatchil be mitzvah, velo gamra, fala Gmará, uma coisa muito forte, né? Nem vou falar. Lembram? Alguém começa uma mitzvah, e ele não acaba a mitzvah, ele ganha um castigo muito forte. Pergunta de Berucha, mas é pior do que aquele que nem começa a mitzvah. Ele pelo menos começou a mitzvah. O outro nem começou a mitzvah. E ele é pior que o outro que nem começou a mitzvah. É a mesma coisa, pessoal. Sai daqui. Que pela Torá, uma coisa não acabada, uma coisa não... Falta Shleimut. Shleimut é muito importante pela Torá. Uma coisa perfeita. Uma coisa não acabada, uma coisa não perfeita, pela Torá, é pior do que não fazer. Não, isso é outra coisa. Não, isso é nome. Não mistura. Não, em Heleka Mussari é assim. Dibur tem que vir. Lombas não tem que bater. Já vi muitas vezes que não bate Lombas com Mussar. Quê? Não, eu sei, mas eu não sei se tem a ver. É verdade. Não, ele está lembrando aquele Reb Chaim, Baruch B, certo? Isso é tentando falar, né? Se você começou, né? Então você tem que falar. Com o Dibur tem que acabar. Eu não sei se lá é sempre a mesma coisa, certo? Mas por acaso também tem esse conceito. Mas não é Lombas, não é Mussar, certo? Não é... Mas em Mussar é assim. Em Mussar, se lê muitas vezes da Torá, e aqui também. A pessoa que não trouxe Corban, tudo bem. Você já trouxe o Corban, traz o Corban perfeito. Se não, é verdade, você é pior daquele que não trouxe o Corban. Eu acho que isso é uma mensagem para nós em Torá, é claro, em Mitzvot. Mas em outras coisas também. Começa uma coisa, acaba. Falamos sobre isso uma vez. Pegou uma coisa na mão, faz ela perfeita. Senão não pega, é verdade, não pega. Você pegou na mão essa coisa, termina ela e faz perfeita. Aqui também, não quer trazer korban edavá, não precisa trazer. Não precisa trazer, ninguém te obrigou a trazer. Você quer trazer korban edavá, daí então traz um negócio perfeito. Senão você é pior daquele que não trouxe. Mas aqui tem mais uma coisinha, antes de continuar, que é um Herek Mussari aqui, do Yetzirará de novo. Não adianta, não dá para fugir do Yetzirará, né? Não adianta. Qual que é o pshat, pessoal, nessa pessoa? Olha que interessante. Essa pessoa... A Torá, a Gmará fala, o Rambam possui que ela tem makot. O que ele tem makot? Uma pessoa que ela foi, ela rigdish um korban, fez um neder nedavá, é um tzadik. Korban shlomim, não precisou trazer, era um tzadik. E foi, fez chitar no korban, tudo. De repente, quando ela foi, tem um defeito o korban, ela foi, desculpa, o lav é que não pode fazer chitar, não pode fazer zrikadam, E ele de repente, ele foi, ele fez Hidish, Corban, ele não sabia, ele quer fazer bem para Hashem. De repente, tem um defeito. Chegaram dois Edim e falaram para ele, olha, Rebianki, tem um defeito aqui nesse Corban, você não pode fazer Shchitá nesse Corban. E esse homem foi, e ele fez sem Shchitá. Senão não tem Makot, pessoal. Para ter Makot, tem que ter atrás, certo? Tem que ter uma advertência dos Edim. Eu pensei um pouco, vamos se colocar na cabeça dessa pessoa. A pessoa é um tzadik. Ele já chegou e disse um corban, fez um neder, né? Ele quer fazer bem para Kadosh Baruch Hu. E agora tem um defeito. Chegou a Edim e falaram para ele, olha, não faz chitar o Zrikadam nesse corban, porque tem um defeito. Ele vai e faz chitar contra Kadosh Baruch Hu. O que aconteceu com essa pessoa? Ele quis fazer o bem, Fábio, quis fazer o bem, e chegou e lá e fez o mal? Que foi qual a resposta, Fábio? Não, eu quero entender a lógica dessa pessoa. Olha, podem falar para mim que não, nunca, é verdade, nunca existiu uma coisa dessa. Peraí. Mas não é verdade. Agora fala bem, Soreiro Morê, nunca existiu. Tá bom? Isso é um Anamana Agmará. Mas esse caso parece que existiu sim. Uma pessoa que foi, e ele ganhou uma cor. Uma pessoa que foi, fez chitar no Bangum do Corban e ganhou uma cor. Então, a Torá fala que não pode. Eu quero entender essa pessoa, que ela foi, já pegou o Corban, e fez o Corban, fez tu em Tzadik. E agora ele vai contra o Zedim fazer isso que foi, Fábio?
Não estava pensando.
Qual a tua prova? Bom, não sei, não tenho certeza, Fábio. Não tenho certeza se essa tem que dar conclusão. A minha conclusão é menos extrema, tá bom? Não sei, pode ser que também está certo. A minha conclusão é volta com o Yetzirará. Isso é o Yetzirará da pessoa. O Yetzirará não desiste da pessoa. E de novo, não tudo tem lógica que a pessoa faz. Não tem que ter lógica. O Yetzirará, ele domina a pessoa. E o Yetzirará fala assim, tá bom, pode, vai, seja o tzadik. Seja o tzadik. E vai, faz a coisa, faz e deixa. E na última fase da corbala, o Yetzirará vai pegar a pessoa. É o Yetzirará. Mas eu ouvi uma vez, para isso, sim, uma explicação. Qual que é o chat? Então, duas explicações. Uma eu vi, uma eu ouvi. Eu ouvi uma vez que a explicação é essa. Vocês sabem que a Gemara fala... Quanto maior a pessoa é maior o Yetzirará dele. Aqui, antes dele trazer esse Corban, de lá deixa esse Corban, ele é uma pessoa em um certo nível. Agora que ele deixa o Corban, e ele ficou num nível mais alto, ele deixa o Corban, trouxe o Corban, agora o Yetzirará dele está maior. Então agora vem o Yetzirará e para ele fazer assim. Eu vi num livro uma história... No sábado que ela me contou, que era um costume, interessante esse costume, muito bonito, eu gosto muito desse costume. Em Elul, muitos alunos de Kelem, da Shiva de Kelem, que estavam em outro Shiva já, voltavam para Elul ficar junto com o sábado de Kelem, para Elul. Onde eu estudei, em Luzern também assim, na Suíça, muitos alunos que já viajaram de Luzern, tem 20 anos, tem Ponovic, em Mir, em outros lugares, voltam para Elul, para Yeshiva, para Luzern, para Kopman. Eu também voltei, quando era noivo, eu voltei, quando noivo. É um costume muito bom, você é com o teu Rosh Yeshiva, ouve Sihô de Elul, né? Então, em Kelem era assim. Então, o sábado de Kelem, ele falava assim, que ele ficava impressionado. Tinha Avrechim, não só Bachurim, casados com filhos, que vinham para Elul passar o Elul inteiro na Yeshiva de Kelem. Olha que interessante. Kelem. E ele ficava muito, porque não era brincadeira, deixava a família inteira sozinha. Elul, né? A família inteira sozinha. Aí vi para Elul passar, Mesirus Nefesh passar. O Elul é um Mesirus Nefesh muito grande. E ele percebia que esses Avrechim que vinham muitas vezes, podia ficar conversando às vezes, batendo papo e perdendo o tempo deles. Ele ficava burro, mas como pode ser? Ele já tem um Mesirus Nefesh tão grande que eles deixaram a família inteira lá e vieram aqui para passar o Elul. Então deviam aproveitar cada minuto, não ficar perdendo tempo conversando. Então ele falou que esse Kavshad. Kavshad é... Bom, para mim a resposta é, de novo, é o Yetzer Hora. Não adianta, Yetzer Hora não deixa a pessoa. Mas ele falou que aqui agora o Yetzer Hora é maior. Porque eles já ficaram maiores. Já, como se os nefes vieram para Kelem, deixaram a família inteira. Já estão no nível mais alto, agora o Yetzer Hora deles é mais alto. Sim, o sábado de Kelem falou. Tem um outro chat, que aqui também é. Pessoal, isso está escrito no Zohar, me falaram. Né? Não sei Zohar, me falaram. O Yetzer Hora, ele gosta muito de Averot, que tem Yenikah de Mitzvot. O Yetzer Hora, ele tem uma tendência para tentar fazer pessoas fazer Averot que tem uma certa Yenikah de Mitzvot. Então, se o Yetzer Hora, ele tem a opção de fazer a pessoa não trazer Corban, ou a pessoa trazer um Corban com defeito, ele vai tentar começar a trazer um Corban com defeito. Porque trazer Corban com defeito é uma Averá que tem Yemiká de Mitzvah, é um Korban com defeito. O Yetzer Hara tem referência para isso, para fazer a pessoa pecar com pecados que tem Yemiká de Mitzvah. Muito bem, bom, essa paraxá é a paraxá dos Moadim, todos Moadim. Talvez, o que nós vamos, agora é Shavuot, daqui a pouco, né? Só para ter o Rambam aqui, vale a pena todos vocês verem, tá bom? O Rambam, ele fala o que... E a verdade é que do Chinuch também sai isso. Agora está tarde, já para ver dentro. O Chinuch, ele fala, qual que é o inyan de Sfirat HaOmer? São coisas básicas, tá bom? Mas é coisa que você tem que saber. Básico também tem que saber, não só o Chidushim, né? Qual que é o inyan de Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer é... Fala o Chinuch, vale a pena também ver dentro os Lashonot do Chinuch. Vale a pena ver dentro. Ele fala lá o Chinuch que todo o inyan de Tziat Mitzrayim, todo o objetivo de Tziat Mitzrayim foi para chegar em Matan Torah. Não tem nenhum outro objetivo. Ficar livre. Livre de quê? De escravidão? Não. Não foi esse o objetivo, fala o Chinuch. O objetivo foi matar o Torá. Então, todo o Sfirat HaOmer foi isso. A gente estamos contando. Depois saíram de Mitzrayim, estavam contando. Ah, quantos dias tem? Mais um dia. Passou mais um dia. Mais um dia. Contagem. Quando vai chegar? Assim que ele fala o Chinuch. Aquele dia, ele fala o Lashon do Chinuch. É, quem se lembra? Que Eved Ishaf Tzel. Como um escravo. Olha que Lashon. Vale a pena prestar atenção nesse lachon. Um escravo está andando, está trabalhando no sol. Ele já espera quando vai chegar a sombra. Que ele de Shaftzel. Um pouco de sombra para mim descansar. Assim os Yehudim estavam esperando quando chegar a Matan Torah. Que ele de Shaftzel. Matan Torah. Isso foi o objetivo principal. Então todo esse Yaf Mitzrayim, o objetivo principal foi Matan Torah. É uma coisa só. O Chinuch fala. Olha, interessante. Mas famoso. Porque nós contamos... Hoje é um dia, hoje é dois dias, três dias. Se nós estamos contando para quanto falta para matar o Torá, devia ser não. Hoje falta mais 49 dias, 48 dias, 47 dias. Assim devia ser a contagem, não ao contrário. Fala o Chinuch, porque seria demais para a pessoa, ela começar a contagem. 49 dias ainda tem para Shavuot matar o Torá, é demais. Ela ia ficar muito, muito frustrada. Então a Torá mandou contar desse jeito. Não, hoje é o primeiro dia do homem, segundo dia do homem. Não pensar quantos dias ainda falta de matar o Torá. Assim que o Chinuch fala. Fala o Chinuch. Por isso fez a contagem assim. Então fala o Chinuch que é uma coisa só. Pesach. Shavuot, Sfirat HaOmer é uma coisa só. O Rambam fala a mesma coisa. O Rambam fala, pessoal, que Sfirat HaOmer é como se fosse... Olha o que ele fala. Chol HaMoed. A Torá chama Shavuot de Atzeret. O nome de Shavuot, Yom Tov Shavuot, é Atzeret. Por que Atzeret? Por que Atzeret? Por que o nome de Atzeret Shavuot? Tem muitos motivos. Acho que o Gush Slev fala... Né? Que todo Yom Tov tem alguma mitzvah que do Yom Tov. Sukkot, Sukkah, Lulav, Pesach, Matzah. Qual que é a mitzvah de Shavuot? Tem uma mitzvah do Yom Tov. Então a única mitzvah que tem Shavuot é não fazer melachá. Não pode fazer melachá. É verdade. Certo? Então por isso Atzeret é se segurar de fazer melachá. Por isso a Torá chama Shavuot de Atzeret. Porque Shavuot, o único mitzvah da Yom que tem é Atzeret. É segurar de fazer melachá. Não tem uma mitzvah da Yom especial. Isso fala o Kusha Slevi. O Rambam, ele fala diferente. Ele fala, porque é chamado Atzeret? Vocês se lembram que Sukkot, Shmini Atzeret é chamado Atzeret. Shmini Atzeret. Fala o Rambam, aqui também. Os primeiros dias de Shavuot, fala o Rambam, é Pesach. Pesach é os primeiros dias de Shavuot. Sfirat HaOmer, fala o Rambam, é Chol HaMoed. Chol HaMoed. Shavuot é Shmini Atzeret de Pesach. É tudo um Yom Tov só, fala o Rambam. Vale a pena ver dentro. Então, é uma coisa só. Pensa, Sfirat HaOmer, Shavuot, é uma coisa só. E como o Chinuch explica, deve ser, certo? É tudo uma coisa só. Muito bem, sobre Shavuot, ainda vamos falar, Mirtz Hashem, separado. Sobre Lag HaOmer, eu queria falar um pouquinho, mas está tarde, ficou tarde agora. Tá bom, vamos outra vez falar sobre Lag HaOmer, mas Shavuot, certeza. Mirtz Hashem, não tem mais nada a explicar sobre Shavuot. Shabbat Shalom.